Boa noite. Boa noite a todos.
Ué, cadê o Toninho? Ué, só tem um Lelé aí.
Sob a proteção de Deus verificado o quórum regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2018, da Câmara de Alfenas. Discussão da ata anterior, algum vereador queira fazer alguma ressalva? Não havendo, peço ao vereador Fabinho, por gentileza, faça a leitura das indicações de vereadores.
Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 1º/10/2018, nos termos do artigo 21, inciso 25, do artigo 50, parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, o seguinte projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2018, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Luiz Fernando de Godoy, o qual, após a redação final, será devolvido à mesa diretora para promulgação. Expediente do Executivo. Ofício número 028/2018, subscrito pela Autoridade de Trânsito Municipal Osmane Menali Pereira, em resposta à indicação número 287/2018, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva.
Submeto à deliberação do plenário a inclusão na pauta dos ofícios 880/2018, 893/2018, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos, protocolado após o horário regimental. Está em discussão a deliberação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Ofício número 880/2018, em resposta ao requerimento número 78/2018, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. E ofício número 893/2018, em resposta ao requerimento número 70/2018, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Indicações das leituras, leitura das indicações de vereadores. Indicação número 438/2018, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que realiza limpeza dos bueiros localizado no cruzamento entre as ruas Benjamin Constante e Lima Barreto, no bairro Jardim São Carlos. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Conserto de mataburro localizado entre o sítio Andorinhas e o sítio do Tibúrcio, no bairro Santomé. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Conclusão de obras na estrada vicinal, localizada próxima à captação de água da Copaz, nas proximidades do IAT Clube de Alfenas. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro, que realiza a limpeza e operação tapa-buracos no bairro Jardim Panorama.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra aos vereadores para breve comentários. Com a palavra, doutor Antônio Carlos.
Você fez igualzinho o Ronaldinho, só olha para um lado e toca do outro. Senhores vereadores, boa noite. Gostaria de saudar os novos colegas vereadores, na pessoa da nossa querida vereadora Kátia. Saudar o público presente. Viu, Toninho? Essa resposta que eu te dei aí, aí você vê, diz o Osmani, que na rua São Vicente, naquele trechinho ali, está havendo rejeição por parte dos moradores. Não acredito que não, e por comércio. Realmente lá deve ter uns 300 comércios, né? Eu acho que ele não foi lá ver nada, não, viu? Eu vou.
O que, que é isso, Tá só entrando. Essa resposta de?
É de um trechinho lá entre a rua Salomão Barroso até a Bias Fortes ali, querendo tornar estacionamento só de um lado.
Mas um pedido seu. Aí eles estão falando que a população...
Está havendo rejeição dos moradores lá. Né? Não tem como. O Faquinha que pediu, o Tonha, o Zé Bichinho mora ali. Eu conto nos dedos dos moradores ali, tudo pediu. Então, rapaz, ele papou quebra-mola, papou lá para me dar a resposta hoje dos últimos 20 quebra-mola, qual o critério técnico que eles fizeram, infelizmente...
Eu não queria entrar nesse detalhe, não, mas está havendo alguma coisa estranha na secretaria lá. Você pede para trocar um ponto de ônibus, alguma coisa que está incomodando tal pessoa, antes de fazer, antes de tudo, o que está acontecendo? O pessoal faz um abaixinato. Aí pede para fogo quebra-mola, o pessoal pede, eles vão lá, um abaixinato que as pessoas não querem. Olha, gente, tá errado isso aí, tem alguma coisa...
Nesse caso aí, Batata, só fazer um abaixinato. Quem é o que pega esses... Não. Um
ah, mas não tem necessidade, Guinha. Ali tem.
Pelo menos para você provar que é mentira.
Ó, mas está aqui o requerimento e a resposta.
Eu não tenho preguiça, não. Eu vou lá na capa, mas quer que faz?
E tem um morador, né? Mas tudo bem, mas isso aí se resolve. E então, falando nesse desmando de secretário, né? Que não atende, tem secretariado bom. Mas tem uns também que eu vou falar um negócio certo. Mas vamos lá, tem umas anotações aqui, vou voltar a falar. Habitação, Sr. Braz, eu já disse aqui que a gente faz a nossa, né, Dominguém? A gente faz a gente não quer intervenção minha, eu fujo disso, não quero dar carteirada, não quero privilégio nem nada. Bom, o cidadão procura a gente manda na Secretaria da Habitação, na Assistência Social e fazer a ficha dela. Só que esse pessoal, até o momento que eu tenho relacionado umas 10 pessoas, não receberam uma resposta. Pior, né? Nem o material e nem resposta. E essas mesmas pessoas dizem que o caminhãozinho da prefeitura está comendo de coé, dando material. Então, nós vamos ter que fazer um requerimento e ver isso aí. Né? Então, o senhor Braz, ajuda a gente aí. Eu tenho esses nomes lá, foram lá encaminhados. Do trânsito, né, do suas manas lá. Faixa, pintar perto, isso, lá na Rua São Vicente, travessia Martins Alfenas ali, fez, mas não está pintada. Travessia da escola Claudina Machado, Gaspar Lopes e do perto do postinho de saúde, nada. Pintura horizontal na Alameda do IP, nada. Lombada, pare na rua João de Camargo com a Silviano Brandão, também, por enquanto, nem resposta. Lombada aqui no Colégio das Irmãs, nem resposta. Não precisa fazer, não, gente. Não vai fazer por isso, né? Na administração anterior, tinha... O mesmo superintendente de trânsito dava a resposta falando que não podia fazer, Brasil, porque o Código de Trânsito Brasileiro é absurdo, as respostas. Absurdo não. Legalmente, que a rua tem um ângulo tal, não sei o quê, não pode, justa. Mas agora ele está pondo na mesma rua que eu tenho documento que ele negou. Ele justificou tecnicamente, parabéns para ele. Agora ele está pondo na onde que ele... Não é por isso que eu digo, é político, é jeito do vereador. E esse negócio tem secretário falando, ah, vai lá, conversa com a gente faz. Nem nada não, meu negócio é aqui, ó, é papel. Então, seguindo ainda quanto o trânsito lá. Trânsito complicado do Caíque até a Alameda do Eucalipto, tudo protocolado, nada. Atrás da EFO ali, rua José Arildo da Silveira, também nada. Pediu para pôr umas faixas lá, questão de... também. A secretária de obras... Secretaria de Obras, limpou lá do terreno atrás, lá da Vista Grande, ficou bom, mas né, podia deitar um mato mais bonitinho. O ponto circular no Jardim Primavera, para pôr um concretinho lá, nada. A Rua do Beco, lá no bairro São Lucas, que eu levei Yolanda, o Cheta lá, até hoje também nada, com essa chuva, agora, né? Foi lá o Cheta, Yolanda, e eu, por enquanto, saiu nada. As academias... para conserto, também não saiu nada. A rua em frente do PSF, Jardim Primavera, ali onde era antiga por fora, pediu para um asfalto zico lá, também nada. Então, também nada. Eu gostaria de falar, Codema, né, esse Codema também é uma vergonha. Nós já falamos aqui, eles só reúnem. Lá em junho eu tinha falado, né, que eles iam fazer 4 reuniões só, e já está acabando o ano, tem árvore aí para ser podada, ser cortada, ser fazer isso aqui, vai passar um ano também, só no enroleixo, né, já está até na mão da nossa assessoria jurídica, tentar mudar ver o que nós podemos fazer com esse CODEMA, que está, a turminha lá está tá com o couro manso, já estão... Esse negócio, gente vai ficando velho, é igualzinho na política, tem que limpar mesmo. Vai ficando velho, vai ficando manhoso, lá no CODEMA eles estão manhosos. É a mesma turminha, e o negócio desse acadêmico, é Unifenas e Unifal. É projetinho para lá, projetinho para cá, tem com mais de 200 mil lá empatado, ninguém sabe o que faz. Então vamos pôr esse CODEMA para frente. A mina d'água também ali no Chafariz, ali, que foi interditada agora, eu tenho um requerimento, uma indicação desde o governo anterior falando que a mina estava imprópria. Agora que, né, ainda bem que a prefeitura, através de análise, viu que está imprópria, parece que interditou. Mas se tivesse seguido o que o vereador pediu, né, há 4, 5 anos atrás, se está contaminada, contaminou muita gente, porque se usou dessa água. Senhor presidente, também está chegando várias meninas, defensoras de proteção a animais, e o negócio aí continua bagunçado ainda. Né? Agora até eu vi, teve uma reportagem agora na TVE, uma casa abandonada, uns 20, 30 gatos lá, mas é o seguinte, as denúncias que estão chegando aí, inclusive no nosso projeto, o Prozan, que vai, hoje eu vou tornar a pedir vista, é a questão de castração, né, tem que ficar claro quais o critério que eles vão usar para isso. Poder aquisitivo, se vai haver o partilhamento, né, a distribuição de cotas para as ONG, né, e outras denúncias graves estão chegando. Um veículo que veio para a prefeitura, enviado pelo deputado Noraldino, está sendo usado incorretamente. Então nós temos que ver o que, que é isso, quem que está sendo privilegiado, por que está, que as denúncias são grandes, que determinada pessoa está nesse carro, está na porta da casa dela, está na porta de comércio, né? Então tem que a prefeitura ter um controle para todo mundo ter acesso, não A e nem B. Não estou saindo em defesa de ONG A, B, C, nem nada. Tem que disciplinar, regulamentar o negócio. Inclusive, dentro dessa lei que eu vou pedir, a gente tem que saber aonde que a gente busca o... Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. O cachorro atropelado, para quem que liga? Parece que tem uma briga de dois veterinários, uma ONG que é um veterinário, outra ONG que é outra. Né? Que é o Dr. Pérez e o Dr. Moisés, que ele perde ali da... Ué, mas tem que, né? Ué, tem que ter um telefone, tem que ter... Ué, o cachorro está aqui, com quem que ela liga? Não sabe, né? Ah, tem um cão bravo aqui, para quem que liga? A gente não sabe, a gente
tem vereador. Esses veterinários são dados, as consultas são pagas?
Ué, não sei também, ué. O PL, nós já havíamos pedido aí, tem, né, se a gente for consultar o nosso arquivo lá, quantas consultas ele faz por mês. Mas está uma briga. Ah, esse veterinário não serve, esse não serve. Nossa, mãe do céu, voltou de novo aquele...
Doutor, aquele... Na audiência pública eu ainda deixei bem claro, foi uma sugestão que eu fiz para disponibilizar um 0800, alguma coisa para facilitar para a população fazer as denúncias, para poder recorrer a algum acidente de animais na rua, e não foi feito nada até agora.
Não, então, bem lembrado, parabenizo. Então, gente, às vezes a gente chega assim numa situação, a gente fica com vergonha, entendeu? Pergunta para o vereador quem que é o médico veterinário, a gente não sabe. Qual que é o telefone dele, a gente não sabe. O que que faz, a gente não sabe. E o canil, como é que está, a gente não sabe. Mas deve ficar ruim para a gente. Olha, você vê aquela beleza daquela, né, audiência pública. O Guim também já, né, a gente está nessa área, o Tadeu, muita gente aqui, fica realmente muito difícil. E para encerrar, senhor presidente, está aqui o Frauzino, coisa que a gente vê lá no, na rede social, e sempre estão acionando, conforme o caso, o senhor Tadeu, né, Tadeu? Lá na a questão lá da Vila Promessa. Aqui, ó, tem aqui, está protocolado aqui, uns 10, 12 requerimentos. Eu tive lá com o senhor, nós fizemos um requerimento, uma indicação em conjunto, nós tivemos lá no local, não é isso? Foi avisado que quando chove, desce o barro lá do sentido lá do Campos Eliso, lá do Jardim Unista, deu que desce o barrão para baixo. Está avisado, hein? Não é isso? E não fazem nada, ou fazem, passam um remendinho lá e o problema continua. Então, isso aqui é só uma prestação de conta para ver que nós, vereadores, nós não estamos parados, não estamos inertes, não. Infelizmente, às vezes a gente até entende a situação da prefeitura e da secretaria. Não tem pessoal, Ministério Público em cima, tal, tal. Só que é ruim, gente. Lá Vila Promessa inteirinha, quando chove, desce aquele barro, né? A gente aqui mora no centro, tudo... Eu moro lá, né? Mas graças a Deus aqui perto de casa não tem problema de barro. Já imaginou? A mãe sai, né? Chega os filhos tudo sujo. Barro na porta de casa, barro... Não pode. Eles foram devidamente alertados. Tá aqui, são vários. Inclusive a gente menciona que quando chove, desce barro lá desses barrancos que a gente tá falando. Então, infelizmente, né? A nossa ação está aqui e vamos ver se a prefeitura, né, embala.
Doutor Batata, se me permitindo, sabe o que acontece? Parece que o prefeito dá mais valor nesse secretário aí que na população que colocou ele aqui, você entendeu? E acontece o seguinte, é muito, tem secretário bom, sim. Tem secretário aí que está acabando com o governo dele, ele não consegue enxergar isso. Às vezes a gente tenta falar com ele, acha que a gente que está errado. Então, você quer que o teu secretário te afunda? Então, tomara que te afunda mesmo, porque você... Ah, não, que ó, perde a paciência, viu?
Certinho, senhor presidente. Obrigado. Hein?
Com a palavra, Reginaldo Flauzino.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e a todos que nos assistem através da internet. Senhor presidente, eu quero iniciar aqui agradecendo, em primeiro lugar, que eu, a semana passada, novamente cobrei a resposta do requerimento que eu fiz pedindo explicação sobre o valor da dívida do Estado com o nosso município. E foi respondido agora pela secretária Rose, né, e eu quero prestar conta aqui para a população com relação aos valores, porque, como eu havia falado, é um dinheiro que é da população ofenense, é dos impostos pagos pelo cidadão trabalhador da cidade, não é do governador, não é do prefeito, não é dos vereadores, então... A gente tem que deixar claro aqui o porquê que a gente está cobrando. Porque é muito dinheiro que a prefeitura, né, deixou de receber por parte do governo de Minas Gerais. Dinheiro importante, investimentos importantes, travados, parados. E o prefeito sofrendo, com certeza, com isso, né, porque... está segurando, né, uma bomba, vamos dizer assim, sozinho, né, não buscou até o momento cobrar o governador, né, mas agora vai começar com certeza a sentir na pele a falta desse dinheiro, desse repasse que não foi feito. Então, para você, trabalhador ofenense, entender... O quanto de dinheiro o governo de Minas nos deve para nós, cidadãos alfenenses, Fundeb, né? Da educação tem vários valores aqui referente ao Fundeb, né? ICMS, de 17 a 24 do mês 4 de abril, de 2 do 5 a 14 do 8, de 25 do 9 a 2 do 10. 5.417.634,85 reais. Transporte escolar. Eu falei várias vezes aqui sobre a questão dos monitores no transporte escolar, né? O município não faz, né, o processo para colocar esses monitores e automaticamente o Estado também não paga a parcela dele, de obrigação dele, e sobrecarrega o município. Três parcelas devendo, total de R$ 82.890. O piso mineiro para assistência social, o quanto o governo atual, né, o prefeito Luizinho, gasta com essas questões sociais, que a gente sabe que ele é muito participativo nessas questões. 20 parcelas, R$ 187.924. ICMS, juros e correção 2017 a 2018, R$ 968.631,39. Agora vem um dos mais altos com relação à saúde. O valor de R$ 29.477.148,21. Ou seja, quase R$ 30 milhões, só com impostos que não foram repassados para a saúde, a falta de medicamento que às vezes as pessoas reclamam, fraldas, leite, insulina e tudo mais, tem responsabilidade do governo do Estado. Tá? Vamos só culpar o prefeito também não. Fundeb, mais uma vez aqui, envolvendo IPVA, ICMS, juros e correção de 2017 a 2018, R$ 568.869,62. ICMS, de 25/9/2018, R$ 777.205,99. Ou seja, o total de dívida do Estado de Minas, do governo de Minas, com o nosso município de Alfenas, trabalhador alfenense, R$ 37.480.304,06. Está aqui, ó, é documento. Inclusive, no site Transparência do Estado, tem R$ 1 milhão, praticamente, de reais a menos, constando no site Transparência do Governo de Minas. No site do Governo de Minas ainda tem R$ 1 milhão a menos. O valor certo passado pela secretária aqui, R$ 37.480.304,06. Tá certo? Isso é para você, cidadão alfenense, ver o quanto nós estamos sendo prejudicados com a falta desse dinheiro. Agora, eu quero falar aqui mais uma vez, que eu já até publiquei nas minhas redes sociais, a situação dos vendedores, ambulantes e comerciantes da nossa cidade, né, com relação a esses eventos que acontecem. Em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, né, que eu discordo com a forma de que os nossos comerciantes e ambulantes da cidade vêm, né, sendo prejudicados por falta de um espaço privilegiado, mas a gente tem que parabenizar que o evento foi muito bom. Tá? A gente tem que reconhecer que isso ajuda, né, a aquecer a economia da cidade. O prefeito está de parabéns com relação aos shows. Parabéns a todos envolvidos, né, as entidades, né, os trabalhadores em geral, o pessoal nosso da segurança, polícia militar, né, a nossa guarda municipal, o pessoal do bombeiro civil, que tem mostrado sempre uma presença muito importante nos nossos eventos, e todos os outros trabalhadores aí que auxiliaram nessas festividades aí do aniversário de Alfenas. Então, a gente precisa rever aí, o prefeito precisa tomar uma medida rápido para que os próximos eventos, né, no aniversário da cidade do ano que vem, 2019, possa dar um privilégio aí, num espaço melhor para os ambulantes e comerciantes da cidade de Alfenas. Tá? Tá sendo muito injusto os ambulantes de fora vir com 2 dias de antecedência da festa, ocupar o nosso espaço aqui. E eu, até que me prove ao contrário, não fiquei sabendo de nenhuma cobrança, de nenhuma taxa com relação a esses vendedores aí de fora, de outras cidades. Vêm simplesmente, ocupam o espaço, vendem seus produtos, sobressaem porque estão em locais melhores, mais próximos dos palcos, né, mais próximo da multidão, e os vendedores de alfenas para trás, né, mais longe, com menos acesso ao público presente. Pegam o dinheiro, vai embora da cidade e ficamos nós aqui, né, chupando o dedo. E o trabalhador de alfenas, como a cidade, infelizmente, não vem indústria, não gera emprego, quando ele tem a oportunidade para poder ganhar um dinheirinho, ele ainda tem que disputar espaço com quem vem de fora. Aí, quando o ambulante de alfenas sai e vai para a cidade de fora, aí ele é praticamente expulso, que ele não tem alvará lá, ele não entra. Porque eu fiquei sabendo de cidades como Areado, Serrania, fiquei sabendo que até Paraguaçu, cidades muito menores que a nossa aqui, tem uma organização em cima disso. A gente não vai impedir de ambulantes de fora vir trabalhar em alfenas. Mas quem é de alfenas, paga imposto em alfenas, paga alvará em alfenas, tem que ter um espaço privilegiado. A gente tem que cercar a rua lá e falar, daqui para frente é quem mora em alfenas, quem paga imposto em alfenas. Para trás, abre espaço para ambulantes de fora. Pelo menos isso. Tá? A gente tem que pôr os ambulantes e os comerciantes que pagam aluguéis caríssimos, ainda tem que ficar disputando espaço com os ambulantes de fora. Paga R$2.000, R$3.000 de aluguel lá, na lanchonete, lá o pessoal que está mais bem localizado ali próximo dos eventos, né? Não vende, fica no prejuízo, porque tem que disputar espaço com os bonitos de fora aí. Tá? Então, mais uma vez, vou cobrar aqui a atenção do senhor prefeito com relação a isso. Vou entrar nessa briga com os ambulantes comerciantes de alfenas. Quero também aqui até pedir ao senhor presidente que possa me ajudar a assinar um requerimento que nós vamos preparar aí para essa semana, para encaminhar para o senhor prefeito, presidente. Porque eu esperei até agora uma resposta e o prefeito não me deu, não deu a nós, não deu aos membros da minha instituição, com relação ao repasse que foi feito ano passado da Câmara para a Prefeitura, né, que foi devolvido um valor, eu não me recordo o valor, né, total, mas foi mais de R$400.000, e um dos compromissos, que até o senhor, né, nos ajudou, foi muito atencioso, os outros vereadores, a gente comentou, era para fazer a compra de equipamentos antimotim para a nossa guarda municipal, que nem a polícia militar tem, e já teve confrontos aí, em praças, né, onde, infelizmente, foram atacados com pedras, garrafas. Nós tivemos o último caso recente lá no Trevo, num bar, numa briga generalizada, onde desafiaram a polícia, né, e atacaram os policiais. Então, a gente estava com a intenção até de estar preparado para esse evento desse ano, para o aniversário da cidade desse ano, que, graças a Deus, não teve mais nada de grave. Né, mas a gente tem que estar sempre, né, atento e, né, preparado para qualquer tipo de situação. Então, o objetivo, né, de uma pequena parte desse valor repassado, o senhor lembra que era para comprar os equipamentos antimotim para a guarda municipal. Tá? E lá vai-se um ano, né, agora completando, agora um ano, nesse final de ano aí, e não foi dada uma resposta. A gente enviou para o setor de compras os orçamentos, tudo, né, e dá um trabalho danado para poder conseguir esses orçamentos com essas empresas. E nada. Ninguém deu uma resposta, o dinheiro a gente não sabe se ainda tem para poder comprar esses equipamentos, né? E vai se passar aí um ano e vai entrar o próximo ano. Talvez o senhor vai querer fazer novamente, juntamente com os outros vereadores, a devolução de algum valor para a prefeitura. E vamos ficar aí sem resposta, né? Eu espero que agora, através desse requerimento, o prefeito possa dar uma luz para nós, tá, sobre esse dinheiro aí dos equipamentos. Assim também como o estatuto nosso, o plano de carreira nosso, os armamentos já está próximo de ser comprados, viu, vereadores? Os armamentos da Guarda Municipal, como você sabe, nós fizemos todo o processo para poder nós começarmos a trabalhar armados. O Exército está para poder liberar, para que a empresa vencedora da licitação possa nos fornecer os armamentos. E o estatuto nem sequer foi enviado, nosso plano nem sequer foi enviado para a Câmara para pelo menos estar tramitando nas comissões. Ou seja, esses armamentos podem chegar para nós e ter que ficar aí resguardados, né, em algum local, nem sei se lá dentro da nossa instituição guarda vai conseguir colocar esses equipamentos, tá, porque a responsabilidade é muito grande. E nós também não vamos sair para a rua armados sem o nosso plano, sem o nosso estatuto. Nós não temos garantia nenhuma. Então, nós da Guarda Municipal não sairemos, tá, com esse armamento para a rua enquanto esse plano não vier para esta casa. Tá? Muito obrigado.
Com a palavra, Domingos Reis Monteiro. Edson. Kátia. Fabinho. Guinho, então.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Eu primeiro queria aqui agradecer e fazer um elogio do show que foi comemorado 149 anos na cidade. Muitas pessoas aí falam que o prefeito gastou, mas às vezes aqueceu a economia mais do que gastou, né? As colocações do Frauzino, quando ele fala dos vendedores aqui de ofensas, eu até concordo com eles em parte, que é lógico, se pudesse dar a prioridade para os daqui, se não fosse inconstitucional, seria ótimo. Mas os vendedores de fora também, da mesma forma que eles levam o dinheiro que eles vendem aqui, eu tenho certeza que a maioria dos produtos que eles venderam, eles compraram aqui. Se ainda mais aqui em ofensas, sendo que tem grandes supermercados, tem o Martiminas, ninguém vai vir, por exemplo, de uma cidade onde não tem Martiminas, trazer a cerveja de lá e não comprar aqui, né? Até porque aqui fica mais fácil. Então, de qualquer jeito, tem azeite, hoteleira, enfim, o importante é que aqueceu a economia. Lógico que nós temos que cuidar de quem está mais perto da gente, mas, de qualquer forma, é bom para a cidade. Eu queria aqui aproveitar, porque está essa preocupação e as redes sociais e com relação à eleição para presidente, talvez os jovens de hoje, por falha das nossas redes de ensino, seja do Ministério da Educação, seja da Secretaria de Estado e do Município de Educação, de não ter politizado os nossos jovens, as nossas crianças, de não ter contado a história, inclusive da época do golpe de 64, da ditadura. Muitas pessoas, às vezes, na rua falam que vai votar em Bolsonaro porque vai combater os bandidos. E é só ver a história que a ditadura não combateu nenhum bandido, até porque bandido não faz protesto. Bandido vende a droga dele lá, rouba o carro e fica no canto. Quem faz protesto são os trabalhadores quando têm os seus direitos retirados. As pessoas que apanharam nas grandes avenidas, inclusive na Avenida Paulista, em São Paulo, nas grandes avenidas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, foram os professores, foram as professoras grávidas que tomou chute de barriga de policial militar, às vezes com 6, 7 meses de gravidez. É esse povo que apanhou. Bandido nunca apanhou. Na época da ditadura. Eu me lembro, Toninho, que mais ou menos no ano de 79, 80, no bairro de Santa Luzia, na época era obrigatório empracar a bicicleta dessa. Bicicleta tinha que ser empracada. E quando a polícia saía para recolher as bicicletas que não tinha placa, iam 2 ou 3 soldados e mais um caminhão da prefeitura e ia recolhendo as bicicletas, né? Quando eu fiquei sabendo que ele estava pegando a bicicleta, eu dei um jeito de esconder a minha, vai num pano de banhar café, porque o quintal nem muro tinha, e depois ele não levou a minha, mas do vizinho, a porta da sala estava aberta, ele viu a bicicleta na sala, ele entrou lá dentro, pegou a bicicleta, jogou no caminhão e levou. Aí você viu o abuso.
E o teu cachorro?
O abuso. Viu, Renato? O Carlinho me lembrou, vocês são os protetores dos animais, isso não faz muito tempo não, viu? Faz o quê? 30 anos. Os servidores da prefeitura saíam com uma bolinha, chamava bolinha. Uma bolinha de carne com veneno. E dava pro teu cachorro, se ele estivesse junto com você, jogava pro teu cachorro. Eu lembro que a minha mãe falou assim, olha aqui, hoje eu ouvi falar que vai dar bolinha, se amarra o nosso cachorro, nós chamamos Chumbinho. Se amarra o nosso cachorro. Eu fui lá e amarrei ele. Eles jogaram a bolinha por cima da cerca de bambu. Jogaram a bolinha pro cachorro amarrado. Ele morreu envenenado, amarrado. Isso é um absurdo. Isso não tinha onde você recorrer. Não tinha para quem você reclamar. Não adiantava você ir lá na delegacia e falar, eu vi cada parte, não adiantava. Entendeu? Porque eles, a polícia era a favor que fizesse isso. Então, olha para você ver o tamanho do sofrimento. Hoje, quando você vai para a rua gritar a volta da ditadura, é fácil. Quer ver você gritar a volta da democracia, depois que eles pegaram o poder, aí você apanha. Aí eles arrebentam com você. Não foi fácil. A Miriam Leitão, que é uma das repórteres mais famosas da Globo, quando ela tinha 19 anos, ela morava em Vila Velha, no Espírito Santo, ela foi torturada, viu, Nascimento? Só porque ela filiou no teu partido, no PCdoB. Ela foi presa, apanhou, e à noite eles apagaram as luzes da cela e do pátio da cadeia onde ela estava, e pôs uma cobra de boia para entrar dentro da cela, para torturar ela. Isso ela contou, está a história aí na internet. Isso é a ditadura. Só que, infelizmente, muitas pessoas esqueceram, né, perderam a memória, ou então não conhecem a história. Os jovens não conhecem a história. E os adultos e os idosos que falem em voltar à ditadura devem ter perdido a memória, porque é um absurdo. Você pode botar aí quem você quiser. Se o Geraldo Alckmin, que é do PSDB, tivesse ido para o segundo turno, eu estava com a camisa aqui vestido com o número 45. E votava nele e fazia campanha. Votava em qualquer candidato. Na Marina, no Ciro, no Geraldo Alckmin, no Álvaro Dias, no Meirelles, qualquer um. Menos o Bolsonaro. Menos. Porque não tem projeto nenhum, é só projeto de dar arma para o povo. Agora parece que falou que no plano de educação dele, as crianças, a Deus da idade de 6 anos, o ensino tem que ser à distância. Aí os professores vão perder o emprego, né, Cátia? As merendeiras vão perder o emprego. E qual a mãe que vai ter tempo para ficar com a criança ali no computador para estudar? É um absurdo. O cara só fala bobagem e, infelizmente, as pessoas falarem em votar nessa pessoa. Uma outra coisa, Toninho, que eu estou esquecendo de falar aqui, o DES deve lembrar. Na época da ditadura, né, as pessoas costumavam falar que quem não trabalhava segunda-feira era vagabundo, né? É, dito que quem não ia trabalhar de segunda-feira não tinha emprego, a pessoa não ia, não tinha onde trabalhar. Saía a polícia com um caminhão basculante, Toninho. Pegava as pessoas que estavam nas esquinas, na porta dos bares, jogava dentro do caminhão e chegava no pátio da delegacia e basculava como se fosse areia, como se fosse pedra. Ainda punha um cachorro, pastor alemão, para correr atrás daquelas pessoas, para treinar, pegar e segurar as pessoas. Isso aí é a ditadura. Você pode ter o governo pior que seja, todo o governo, mas pelo menos que você tenha liberdade e direito de reclamar dele. O pior é você ter um governo que não vai fazer porcaria nenhuma, que vai ter desemprego, que vai ter fome, que vai ter violência, e você não vai poder reclamar. Um governo que, antes de ser eleito, ele vai lá na televisão, tá gravado, tá filmado tudo, o cara falando que tem que acabar com o 13º, tem que acabar com o férias, que o trabalhador tem que escolher o direito ao emprego. E tem pessoa, o trabalhador da fala que vota nele. Está pior do que aquele pastor que mandou o povo comer grama, o povo saiu da igreja, só comendo grama com o cavalo. Não é possível, não é possível. Igual aqui em Minas, ô Odessa, eu confesso para você que eu não gosto do PSDB, não gosto da Anastasia, muito menos do Aécio, mas sinceramente, por Minas Gerais, a Anastasia tem que ser governo. Como você vai votar num candidato igual o Zema, que fala assim, eu não quero receber salário. Primeiro que ele fala que receber salário, depois tem como a pessoa provar, né? É cobrar ele. Segundo, que ele falar é o mesmo, Toninho, que você comer uns 3 pratos de arroz com feijão e rabada, e te oferecer um x-salário para você, ué. Ué, isso eu não quero, ué. Então o estômago está cheio, a mesma coisa é ele. Ele não quer o salário mesmo, o bolso dele está cheio. O que significa um salário para o Zema? Nada. E o que, o fato dele não receber o salário vai resolver para o Estado? Nada. Ah, eu não vou morar no palácio. Ah, não vai morar no norte se não quiser. Ué. Ele vai morar na casa dele, que a casa dele deve ser melhor do que o palácio, na verdade. O cara é dono dessas redes de loja, que aliás pega dinheiro em banco, dentro do banco do Estado a 6%, e empresta 200, né? Quer dizer, está roubando o povo na cara antes de ser governo. Ainda hoje me sai uma pesquisa, o cara está quase 70%. Não é possível que nós não vamos mudar essa realidade. Não é possível. Alguma instituição, é lógico que primeiro a educação tinha que, pelo amor de Deus, agora para frente, independente do resultado, tem que ensinar esse povo a votar certo, a votar em quem defende ele, a quem não faz demagogia, ou quem não faz mentirinha barata, simplesmente para ter o voto e depois abandonar o Estado, depois abandonar o nosso país. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, Fabinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Vereadora Cátia. Eu queria aproveitar a oportunidade e também parabenizar a nossa Alfenas, né, pelos seus 149 anos, que foi comemorado aí na segunda-feira, dia 15. Eu que sou alfenense, né, nascido e criado aqui no bairro Jardim São Carlos, tenho o maior carinho e amor aqui para a nossa cidade. E também parabenizar o prefeito Luizinho pelo show, o evento que trouxe aqui para a nossa cidade, né, para a nossa população ofenense comemorar aí, senhor presidente. Obrigado.
Discussão e votação em segundo e
único. Senhor presidente. A palavra aí.
A Domingos.
Boa noite, colegas vereadores, vereadores, público que aqui estão presentes. Senhor presidente, eu não posso ficar para trás sem dar umas palavras aqui, porque eu fiz uma indicação já no bairro Jardim Panorama, faz uns 3 meses, eu fiz 2 indicações. Essa aqui inteira é a terceira vez que estou fazendo. E gostaria que o prefeito olhasse para isso aqui, mandasse as pessoas do setor competente que fosse lá na Quebarra, desse uma olhada para ver como é que está. Porque tem lugar ali, está intransitável. Buraco, não tem asfalto mais. E já foi pedido, conforme o vereador Batata está falando aí, falou agora mesmo aqui. A gente faz as indicações, manda para o secretário, não sei o que acontece, eles entram no ouvido e saem para o outro. Então eu gostaria, senhor presidente, que o prefeito fosse lá e também limpasse aquele bairro ali, que está muito sujo, apesar que não é só no bairro, não, a cidade toda já está suja de novo. Já está suja novamente. Choveu aí, o mato cresceu, então o prefeito tem que dar outra limpeza aí. Tanto terreno baldinho aí, que está um mato grande, e também fazer os tampa-buracos no lugar que tem necessidade, que ali está intransitável com a rua ali. E eu gostaria de falar também, senhor presidente, que na rua Bia Sorte, aqui na esquina com a João Paulino Damasceno, já fiz também uma indicação ali para a poda de árvore. Até hoje não foi atendido. Não sei o que o meio ambiente está fazendo, que eles não olham, as árvores estão incomodando as pessoas, já ultrapassou acima do ramal da CEMIG, e para começar tem uma caixa de marimbondo ao lado da janela do morador ali, que já cansou de pedir para eles, não toma as providências. Foram lá o corpo de bombeiro, só que depende também do meio ambiente, da prefeitura e a CEMIG. Então, que toma a atitude, vai lá, repara esse problema lá que está com essa caixa de marimbondo, faz a poda dessas árvores, porque se não podar essas árvores aí, senhor presidente, vamos entrar com os requerimentos, ou senão vou fazer convocar a secretária aqui, que está dormindo aí, não cuido do serviço dele. Recebendo está. Então, faça o serviço, quando se fizer o serviço, eu tenho que fazer isso aí. Convocar a secretária aqui nessa casa.
Discussão e votação em único turno, emendas. Emendas de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 32/2018, de autoria do Executivo, que cria o Programa de Saúde dos Animais, ProSan, e da outras providências.
Senhor presidente.
Fala, Batata.
Eu gostaria novamente de pedir vista por 30 dias, para a gente discutir melhor esse projeto aí, que está gerando muita polêmica, e a gente baseado, o senhor teve presente, o Ed teve, numa profissional de 35 anos, né, que fez algumas sugestões para a gente.
Está em discussão o pedido de vista por 30 dias, doutor Antônio Carlos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito o primeiro secretário, padre Valdemir, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento 90, editoria do vereador Domingos Seis Monteiro, que determina a Secretaria Municipal de Saúde envia essa casa legislativa demonstrativos financeiros contábeis dos últimos 6 meses, os pagamentos, repasses, efetuados ao Hospital Alzira Velã, decorrente de serviço de saúde prestado ao município.
Senhor presidente.
Está em discussão o requerimento? Pois não, Domingos.
Eu fiz esse requerimento aqui porque nós estamos sabendo aí, se a Alzira fechar o SUS, nós estamos de pé e mão quebrado. Não pode acontecer que está havendo aí. Então tem que fazer o repasse para eles atender a população aqui em Alfenas, porque só Santa Casa não aguenta a população que é alfenense. O que toma a frente aqui para atender as pessoas aqui é o Hospital Alzira Velano. Então esse repasse tem que ser feito.
Senhor presidente.
Pois não, tem Carlos.
Só cumprimentando o Minguinho disse, como a gente disse também, longe de fazer comparativo, né, quanto à atenção animal, a gente sabia aonde recorrer, a gente sabia também qual serviço que a Santa Casa presta, né, ou qual que é o atendimento, é isso, aquilo, quando o povo vem perguntar para a gente, fala, não vai lá que eles não atendem isso. E também ficou já no esquecimento aquele 1.800.000 daquelas consultas, aqueles negócios lá, né? Tem muito dinheiro envolvido nisso aí. Então a gente depois podia aperfeiçoar esse requerimento, Dominguinho. num outro, né? Para a gente saber o que, que realmente a Santa Casa presta ou não presta. Vai o torpedista lá, não atende. Né? Tem final de semana, chega lá, igualzinho eu falei aqui, né? Só se vê lá, né? Os coitados aqui lá. Só o doutor Ariza, ó. Não, só o... Era o doutor Valério e o doutor Amaro. O Greza, final de semana, não fica, não. É só esses três, não dá outro, né? Também já estão calejados também, estão muito manhosos. Vamos ver o que, que atende, o que, que não atende. Não sei se tem ortopedista, pediatra, o que, que tem, o que, que não tem. Vamos, então, né, saber certinho.
Senhor presidente, completando a fala dos dois vereadores aí, quero mencionar mais uma vez que o Alziro Velano, ele recebe do governo 4 milhões e 400 e poucos mil reais para ser referência em Alfenas em toda a região. A Santa Casa não recebe nenhum incentivo do governo federal. Você entendeu? Então, se a Santa Casa não tem ortopedista, não tem ginecologista, é porque ela mantém o pronto-socorro com dinheiro próprio. E para você colocar um profissional especializado ali, fica caro. E o Alziro Velano, ele recebe isso. Ele recebe esse dinheiro para ele ter a urgência e a emergência lá. Você entendeu? Agora, a Santa Casa, ela está... Acho que foi o Décio que me perguntou hoje, né, Décio? Ela está em obra, ela está fazendo o pronto-socorro, a gente está buscando o credenciamento para também ser referência de urgência e emergência aqui em Alfenas. Você entendeu? E, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse credenciamento. Obrigado.
Senhor presidente, desculpa, mas o problema não é apontar o dedo para Santa Casa, é para a gente saber, ué. Né? Aí se joga a culpa só no Alziro Velano. Qualquer coisa, Santa Casa não atende, é o Alziro Velano. Então vamos deixar bem claro mesmo, nós não atendemos isso, por isso. Então a explicação do Fábio, né, é plausível, né? Mas nós temos que saber, eu já mencionei aqui, né? A minha mãe dia precisou de um ortopedista, não, pô. A mãe do Toninho, a saudosa dona, né, a sua esposa, dona Ismênia, né, quando precisou também, o povo não sabe, né? Então vamos deixar claro, deixar telefone, vamos fazer transparente, né? Fica aquele negócio lá, Santa Casa bonita, luzes, aparelhos, não sei do que, mas não atende. Então é mais um elefante branco.
Peraí. Senhor presidente.
Pode dar palavra, hein? Resposta,
só complementando aqui, você está certo, Batata, tem que ser transparente mesmo. Mas eu quero dizer aqui que a Santa Casa, ela realiza mais cirurgia do que o Alziro Velano. Isso aí, a gente tem prova, tem no papel. O Alziro Velano, ele faz atendimento de urgência e emergência, lógico. Quando chega a trauma lá, ele vai ter que fazer cirurgia, porque ele é referência. Agora, cirurgia eletiva, Santa Casa faz muito mais que o Alziro Velano. Obrigado, senhor presidente.
Décio Paulino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Cátia, demais vereadores, público presente. A respeito do 1.800.000, o doutor Batata falou, senhor presidente, eu acho que quando foi na época da votação do projeto lá da doação do terreno para a Santa Casa, lá do Regional de Saúde, foi constituída uma comissão aqui, senhor presidente. Então, essa comissão precisa o quê? Prestar conta para nós, o restante dos vereadores, aí. Quando se monta constitui uma comissão, os outros vereadores não têm o poder de fiscalização. Né? Então, quem tem que dar a resposta para nós aqui foi a comissão formada na época. Tem que ver lá o CD da época e ver quem foi que montou essa Constituição. Eu lembro no dia da votação, bom, podemos ver lá no dia da votação do projeto, os assistentes plenários podem levantar aí, que foi montada uma comissão. Eu não sei se ela foi constituída assim oficialmente, mas passou pelo plenário. Então, ela que sabe, ela que tem que prestar conta para nós aqui, ué. Eu sou presidente.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 91, autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Solicito ao Executivo Municipal que nos encaminhe cópia da seguinte documentação alusiva ao projeto de lei 41/2018, que declara a utilidade pública a Associação Abstinal Sul-Mineira, autoria do vereador Fábio Tarcísio Moraes, apresentada na reunião 17 de setembro de 2018, e tramitação ordinária, alvará, licença de localização, funcionamento da mencionada associação.
Está em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
O requerimento 92, de autoria da Comissão de Constituição e Redação Final, Suscita o Executivo Municipal que no caminho cópia da documentação abaixo selecionada referente para a de lei 48/2018, que autoria doação de imóvel pertencente ao município de Alfenas para fins empresariais ao Centro Comunitário Caminho da Luz. De autoria do Executivo Municipal apresentada à reunião ordinária 17 de setembro de 2018, computação ordinária. Estatuto do Centro Comunitário Caminho da Luz, registrado em cartório. Ato de eleição de posse de autoria de cidade citada na entidade. Cópia de certidões negativas, ND, certidão dos débitos relativos a créditos tributários federais, ativo da União, CND estadual, CND municipal, CND INSS, da Previdência Social, CND FGTS, da Caixa Econômica Federal. Além disso, solicitamos esclarecimento acerca das indicações e alegações abaixo. Existe alguma legislação federal ou estadual que declara atividade pública o Centro Comunitário Caminho da Luz? Em caso afirmativo, gentileza, nos encaminharam a cópia do fim da lei. Doação do imóvel em área empresarial não terá consequências inapropriadas para políticas de desenvolvimento urbano do município?
Está em discussão o requerimento.
Senhor Presidente.
Antônio Carlos.
Como da mesma forma aí do requerimento anterior, para a declaração de utilidade pública da habitacional Sul Mineira, pode você ver esse requerimento. A gente fica até, sinceridade, eu me sinto constrangido, né, e chamado de burro, né, com meus 25 anos de, né, de advocacia, minha segunda legislatura, como que manda um projeto com a doação de um terreno com faltando estudo aqui desse? Não, é brincadeira, gente. Uma instituição que quer receber um terreno, ela não apresenta o estatuto dela. Sem falar, olha a relação aqui. Inclusive, né, não sei se faltou aqui, já era para a gente ter indeferido isso aí. Ela, no seu CNPJ, ela fere, tem atividade religiosa. E o artigo 19 da Constituição veda qualquer tipo de doação para finalidade religiosa. Então, pedir, né? Eu acho que torna-se até chato para a gente chamar a atenção, né, dos nossos colegas assistentes. Né, o pessoal tem que chegar na hora e já rejeitar, gente. Eu acho, sinceridade, estão olhando para essa comissão e para mim falando assim, não, lá só tem burra, lá vai passar. É impossível. Se vem com essa má intenção lá do executivo, né, e não faz, mas eu acho, tem que dar um jeito isso aí. Olha quantas coisas faltosas aqui. E o mais impressionante é que ela tornou-se legal agora em junho, julho. Como que vem pleitear um terreno num lugar nobre daquele lá? Sinceridade, viu? Eu fico chateado, constrangido, me sinto intimidado de vir uns negócios desses pra gente. Sinceridade, olha a quanta de coisa faltando. Né? Então vamos, pelo amor de Deus, vamos, o jurídico da prefeitura, com o nosso assistente de plenário, quem que faz essa seleção aí, não sei se agora esses funcionários novos que vai vir aí, né? Isso é o pior que eu estou falando desde o começo. Né? Desde o começo, faz 2 anos que eu venho batendo em cima disso, hein? Né? É um terreno, gente, um lugar nobre. Eu acho que isso aqui já bastava. Nós estamos sendo dentro do... Nós pedimos isso aqui dentro da harmonia, né? Legislativo-executivo. Mas já era para ter deferido já de cara. Artigo 19 da Constituição. Vedado qualquer doação, benefício em prol de entidade religiosa.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 93, autoria da Comissão de Constituição, Legislação X e Redação Final, que informa essa Casa Legislativa. Seu Poder Executivo tem disponibilizado equipamentos para atividades fiscais do município, dentre posturas tributárias e obras. Quase os fiscais estejam. Os fiscais estejam sem condições de atividade em loco. E se o Poder Público disponibiliza ao menos veículos para os servidores. Está bem confuso o texto aqui.
Está em discussão o requerimento?
Senhor Presidente.
Pois não, Décio.
Eu queria até pedir desculpa para a Comissão de Constituição, que houve um erro de digitação, viu, Fabinho, doutor Batata, esse requerimento é de autoria meu, vereador Décio Paulino. A realidade desse requerimento, senhor presidente, eu até queria que colocasse deliberação para ele ser votado em meu nome. Tá? Depois eu falo na discussão, depois que deliberar.
Coloque em deliberação para passar para o seu nome?
Sim.
Para passar para o nome Décio Paulino da Costa, está em discussão?
Senhor presidente.
Pois não,
Na realidade, é o que está faltando na fiscalização de Alfenas, é carro. O pessoal tem, na Obras, por exemplo, tem o fiscal, mas não tem o carro. Então, o que está acontecendo? A maioria dos loteamentos aí está sem fiscalização. Né? Então, o pessoal está assaltando, construindo galeria, fazendo tudo. Alfenas tem um laboratório, a nossa prefeitura tem um laboratório, e não está tendo esse acompanhamento. E depois, quem vai sobrar a prefeitura futuramente? É isso o meu pedido, né? Que arrume pelo menos o planejamento de trabalho de manhã e obras à tarde. A gente fazia isso. A gente pegava o carro do planejamento à tarde, e o planejamento pegava o de manhã, e aí tudo, a gente conseguia fiscalizar tudo, mas hoje não está tendo jeito. Não tá, eu estou cobrando fiscal para ir no meu loteamento. Entendeu o que está acontecendo? Por falta de veículo. Né? É só isso, presidente.
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Eu quero enaltecer o requerimento do Décio, mas só dar algum destaque aí. Parece que tem uma fiscal nova, um nome meio japonesinho, não sei bem o que a chama lá, mas está metendo a caneta, viu? Só que ela está metendo caneta e gente pobre. Uai, que tem passado ali no Campos Elíseos, Primavera. Ah, tem um montinho de areia lá, notificação. Justa, ela está dentro do... né? Só que ela não olha, por exemplo, lá na Língua Vestir, né? Aquele mundo daquele terreno lá, que todo mundo sabe quem é o dono, não é isso? Especuladores de Alfenas. Né? Três irmãos aí que manda, pegou ali do Campos Elíseos até o Gaspar Lopes, Muquirana fora lá, não é isso? Eles mandam ali, tem ali no Itaparica, um mundo de um terreno ali, eu já pedi indicação para cercar, para limpar, não fazem, né? Então, tem que ser, né? O pau que bate em Francisco tem que bater em Chico. Está, né? Certinho, está dentro da lei, está indo lá. Não, mas ó, sem mentira nenhuma, eu tenho uma relação ali de umas 20, 30 pessoas. Só que, né, ainda bem que tem o Serrania lá, tem essa moça, estão dentro, elas, dentro do entendimento, elas aumentou o prazo, não é isso? Para recolher, é também preguiça do morador, recolher um montinho de areia e brita lá. Mas eles estão dando um prazo, né? Eles estão dando um prazo, terreno sujo. Tem um terreno ali, gente, faz desde a administração anterior, né? No bico ali do cemitério. Quebrar de novo? Ah, então não tem jeito. Aí eu falo para você, então o fiscal está lá. Ele volta uma, 10, 20 vezes. Parabéns, viu, Décio? Mas a gente tem que, né, que eu disse, né? O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco.
Aquele terreno ali no Vila Promessa, o que falta na Nico Vestinha ali, doutor Batata, é um meio-fio. Aumentar o meio-fio ali da Vila Promessa, até naquele bambuzal ali que desce pro sítio do Garça. Então a água desce do terreno, que o terreno foi do Framarion, hoje eu acho que ele, se eu não me engano, ele não é dos Mariano, não. Que terreno, ele não. Acho que é do Framarion, e o Framarion vendeu, acho que Fernando Repolho. É aquele no fundo do Campos Elíseos, tem aquele barranco alto?
Não.
É, né?
É que eu tinha mencionado a questão do barro que desce. Era do Framarion.
Pula ali, investir e cai dentro da Vila.
Isso. Era do Framarion, passou pro Fernando Repolho, parece que é um carro de Campos Gerais. Deve ser lá então, o Fernando Repolho, daqueles lados lá do Corvo do Ouro, não é isso?
É de lá, é.
Os outros que eu estou falando que especula lá, é do senhor Jairo Mariano, do senhor Fausto Mariano e do senhor Sérgio Mariano. Ali tudo é deles ali. Jardim Onísio, Itaparica, eles não faz muro, não faz passeio, não limpa terreno e dão terreno para pagar IPTU. Prefeitura não executa eles. Eles fazem o que querem aqui com a cidade, certo?
Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por todos. Solicito ao padre Rodemilson fazer a gentileza da convocação.
Só reforçando, a convocação já foi feita ano passado, só reforçando que amanhã, dia 18, vai ter aqui na sessão, na Celão Nobre, a entrega de pombo de Romérito ao Camburão, Carlos Alberto Ferreira, amanhã. Amanhã.
Senhor presidente. Pois não. Só a última comunicação, viu, Guim? Falar o meu nobre colega lá de partido, recebi uma portaria, uma indicação lá. Nós estamos liberados
para a questão de governador e presidente, viu? O senhor está liberado.
É, não havendo quem mais queira, declaro encerrada. Pois não, João.
Eu só queria que você enviasse uma moção de congratulações para o Carlos Henrique e para o Robson, lá o Robson Lopes, pelo o trabalho que eles fez na organização.
Patrick também, estende o Patrick também.
É, foi o Patrick, o Carlos Henrique e o Robson.
Será entregue?
Presidente.
Pois não?
É, eu queria só fazer uma explanação rápida aqui, até respeitando o posicionamento do vereador Guim, com relação ao que ele falou, citou sobre a questão política. Eu não quero nem entrar no mérito de nomes, de candidatos, e eu torço para que o presidente eleito possa governar o nosso país, né, o nosso governador Minas, possa governar o nosso estado, né, e nos trazer de volta à realidade que a gente tanto espera, né, recuperar para nós os prejuízos que nós tivemos até o momento. Mas, pelo fato de eu ser da segurança pública, eu não acredito mais nessa questão de tortura. Eu não consigo enxergar que, independente do governo que entrar, que a gente vá ter que conviver novamente com ditadura, né, com tortura, até porque os tempos são outros. Hoje nós temos acesso muito fácil às redes sociais, né, e a gente pode denunciar, né, chega muito mais rápido que qualquer jornal, televisão, né, site de notícia. Então, eu quero acreditar no ser humano, né? Eu quero acreditar que quem vai entrar lá vai fazer realmente o melhor pelo nosso país, pelo nosso estado. Eu, sendo da área de segurança pública, independente do vereador ter falado dos tempos, né, do militarismo, mas eu não vejo por esse lado, né, que nós possamos regredir a tal ponto, né, de fazer tanta maldade para o ser humano. E também a gente sabe, viu, vereador, a gente sabe que nós temos pessoas infiltradas na segurança pública realmente capazes, né, a gente já viu várias denúncias, vídeos de pessoas praticando realmente o mal, né, ao invés de estar prestando serviço de segurança pública, né, protegendo o cidadão, né, acaba invertendo e se colocando no lugar de bandido. Né. A gente já viu várias situações envolvendo policiais e agentes de segurança pública nesse sentido. Mas a gente não pode deixar também de citar que, quando se fala de tortura, o bandido tortura também. O bandido tortura e muito. O bandido, quando ele quer adquirir algo, né, que não pertence a ele, ele chuta a barriga, ele chuta a cabeça, né, ele dá tiro na cabeça, ele faz, né, o diabo na vida das pessoas. Né, ele tortura as pessoas, o cidadão de bem, psicologicamente, fisicamente. Então, a gente tem também que deixar claro isso. A gente sabe que tem profissionais da segurança pública que agem de forma irresponsável, mas o bandido, ele é bandido, ele é sempre irresponsável. Ele manifesta também, ele reivindica, quando ele não está satisfeito no presídio, ele vira a cadeia, ele vira o presídio, ele põe fogo em colchão, ele faz protestos, ele causa dano ao patrimônio, ele dá prejuízo para o Estado, para nós. Então, né, respeito a opinião do senhor, mas eu, como agente de segurança pública, eu convivo com isso, né? Infelizmente, o bandido, ele também, né, age de forma maldosa e também tortura quando ele resolve praticar o crime. Muito obrigado.
Vereador, eu, inclusive, eu disse, o que eu disse foi que, na época da ditadura, nenhum bandido foi combatido. Não teve, ninguém fez nada contra o bandido, e sim contra os trabalhadores. Agora, quando você fala que hoje tem rede social, tem Facebook, tem hoje. Depois que o militar assumir, não tem não. Eles vão lá e simplesmente acabam com o Facebook, fecha a televisão, igual o Hugo Chávez fez o quê na Venezuela? Falou mal dele lá e foi lá e fechou a televisão. E o Bolsonaro e o vice dele vai ser diferente. E a coisa é tão séria, vereador, que até o próprio Bolsonaro corre risco de vida. Então, o Bolsonaro, acho que não é só um ditador, é um louco, um doido, homofóbico, um cara que é contra gay, contra mulher. Agora, ditador é o vice dele. Ele corre o risco de morrer e o vice assumir o poder, aí nós estamos fodidos.
Vou para encerrar essa reunião. Boa noite a todos. Pois não, Tadeu Fernandes?
É rapidinho.
Pode falar, Tadeu.
Eu entrando aí no mérito, vocês dois aí, tá? Sem agredir ninguém. Mas eu acho que a pior ditadura de todos os tempos nós estamos vivendo agora. Não temos saúde, não temos educação, não temos segurança. Hospitais fechando, pessoal morrendo na fila, não tem remédio, né? Então, eu, em momento nenhum aqui, eu falei quem eu vou votar. Eu só peço a Deus que qualquer um dos dois, é presidente ou governador que ganhar, que ele tenha compromisso com a população, né? Que todos eles que são candidatos sabem o que o Brasil está precisando. Então, é isso aí. E quando falta tudo isso que eu disse, é a pior ditadura para o ser humano. Obrigado.
Seu vereador, já o senhor perdeu a memória. Está ruim, mas foi muito pior. Há 30 anos atrás, nem SUS tinha. Você tinha que ir aqui no EBS, posar com a fichinha lá para marcar uma consulta. Se o dente teu doesse, ou você conseguia marcar com o dentista lá, ou você tinha que pôr criolina para estourar, que você tinha dinheiro para pagar. Que a coisa está feia, tá. Mas eu vi o meu pai rolar um tambor de 200 litros de água, minha mãe lava roupa.
Boa noite a todos.